Aí vinhas HQ fã. Eu não tenho raiva porque eu não li porra nenhuma do tema de hoje.
Aí vinhas HQ fã. Eu tenho um ódio extremo da Fox que gastou $1 milhão pra fazer aquele efeito especial tosco do Dr. Destino que um cosplay de R$200 faz melhor.
Aí vinhas HQ fã. Eu fico puto quando...
O alarme toca.
Fico puto quando o vigia estraga minha introdução.
O alarme de um dos carros do Richard disparou aí.
Foda.
Pois é, ó, raivinhas HQ fã.
Na verdade
não tem raivinha, não. Eu fico feliz da Fox ter feito essa merda aí, porque significa que o quarteto vai voltar pra Marvel Studios.
Eu já vou te dar uma raivinha, que a Fox disse que mesmo dando prejuízo, não vão mandar de volta.
Eu não acredito.
Pra garantir os direitos continuarem com a Fox, senão eles tinham largado de mão. Eles fizeram as pressas essa merda aí, cara. É possível. Eu fico puto quando a gente atrasa em mais de uma hora e meia pra fazer a gravação de um podcast, cara. Outro dia eu trabalho, todo mundo trabalha, pô. Vamos gravar mais cedo essa merda aí.
É foda. Eu fico puto quando eu compro o pacote de fralda errado e minha mulher fica bolada.
Que burro.
Ai, meu Deus do céu.
Pô, cara.
Eu imaginei agora ela com a fralda.
Sou maior ou menor?
Esse é meu patrão.
Não, eu comprei um que... Sei lá, cara, ele tem um cheiro. É tipo um cheiro mais forte, assim, pra esconder o cheiro da caquinha. Aí, cara, minha mulher odeia, cara. Aí, tive que comprar outro.
Aqui começando mais um podcast do HQ Fã com a ilustríssima presença dos nobres bacharéis Eric.
Boa noite, galera.
Questão.
Boa noite, pessoal.
Richard.
Olá, pessoal.
Aoi não ajuda.
Renan.
Teria sido melhor o filme do Pelé.
E o Quincas.
Destrua seus inimigos e seus desejos serão realizados.
Opa, é.
Pô, o único que leu.
É, olha aí.
Mas por incrível que pareça, não vamos falar do filme da Fox, porque... Não. No local, vamos falar de uma HQ deveras controversa, que é Guerras Secretas. Ficou muito famosa aí pela grande publicação memorável da Abril, né? Isso aí. Já tava falando aí, porra, começa aí falando o que é Guerras Secretas, o que se alimenta, onde vive.
Pois é. A primeira versão das Guerras Secretas foi que uma entidade, né, uma entidade cósmica, até então se achava que era uma entidade cósmica, que era o Beyonder. Ele colocou dois dispositivos, na verdade, pelo mundo nada, em Nova York, né? E é um mundo que ele atraiu heróis e vilões, né? Um punhado de heróis e um punhado de vilões. E levou os caras para os confins aí do universo e criou um planeta com pedaços de vários outros planetas, inclusive um pedaço da Terra, que era o subúrbio de Denver lá. E criou o que era chamado na época lá o mundo bélico, né? O mundo de batalha. E colocou os dois grupos lá nesse planeta.
Falou,
olha, vocês vão destruir seus inimigos e eu vou conceder o desejo que vocês quiserem, cara.
Uma força maior que até então se chamava apenas como o editor.
Pode crer.
Diz que disse que eles vão ter que cair na porrada porque as vendas estão baixas.
As vendas estavam baixas, exatamente. E nessa no grupo dos heróis lá, posso listar quem tava ou alguém quer falar?
Não, pode listar aí. Então, inclusive, antes a gente vai falar que o Magneto estava ao lado dos heróis
entre os heróis. Exatamente, que ele matava nazista. Tava a Capitã Marvel, até então a Mônica Rambeau lá.
Mônica Rambeau, como é que é?
É.
Eu não sabia que esse crossover tinha atingido a turma da Mônica também.
Foi vergonhado.
Olha aí, mano. Essa é a Capitã Marvel original, a Capitã Marvel que vale.
É a Capitã Marvel que vale, exatamente. Aí tinha a Tempestade, o Capitão América, a Tempestade de Moicano, né?
É. Ah, show.
A Tempestade que vale.
A Tempestade de Mad Max.
Pois é. Furiosa é o caralho. Chupa, Furiosa. A Tempestade era mais foda. O Capitão América, o Senhor Fantástico, a Vespa, Ciclope, o Hulk. E nessa época já tinha aquele plot de fazer o Hulk com o intelecto do Banner. O Xavier, o Wolverine, Thor, Coisa, Homem-Aranha, Vampira, o Magneto, como você falou, Mulher Hulk, Gavião Arqueiro, Noturno, Colossus, o Lockheed lá, o dragão da Kit, o Homem de Ferro
e o Tocha de Ferro. Era, na verdade, o
Rhodes, James Rhodes. Era o sidekick. Era o melhor amigo do Tony Stark. Tony Stark tava bêbado, aí pediu pro Rhodes estacionar a armadura, entendeu? E na equipe dos vilões tava a Encanto, o Ultron, acho que o Ultron 4 ou 5, sei lá. O Homem Absorvente, a Gangue da Demolição, o Lagarto, o Homem Molecular.
O mais poderoso vilão de todos, que é o Toc Toc.
Pois é, o Dr. Octopus, o Dr. Destino e aparece as motos dos Galactus aí.
Eita. O Galactus falou alguma coisa aí que eu
escutei. Cara, só fazendo uma...
Se fosse a Mulher Absorvente o nome.
É porque essa é uma batalha sangrenta, então tinha que ter alguém pra limpar.
Caralho.
Então, aí logo de cara, no início da história, o pessoal já começou a querer saber o que eles iam fazer, se tinha um líder, essa parada toda. Aí, lógico, o Magneto, né, chegou falando que não seu líder.
Puta, aquele microfone da água aí, velho.
Batman, de onde você tirou esse batiscudo, hein? Pô, de onde você tirou essa merda?
Está muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais
da hora. Da água? Você tá sendo otimista.
Todo mundo.
Não, a culpa não é minha. O áudio de vocês que baixou aí. Tô tentando aumentar.
Sim.
Tá ruído nosso áudio aqui.
Sim. Então, tá, corta aí e continua a questão.
Então, na hora, todo mundo brigou pra quem ia ser líder. O Wolverine falou, vai se vocês todos se ferrar, que eu não quero que eu vou ser o líder, todo mundo vai ser o líder. Aí o pessoal, o Capitão chegou. Aí o professor Xavier chegou. Eu acho que o Capitão América deveria ser o líder. Aí o Wolverine, ele é o mais fraco de nós. Aí o Thor fala, eu seguiria, ele é o maior líder de nós aqui, o maior estrategista, não sei o que. Aí o Capitão é tipo Batman, né? Aí escolheram ele pra ser o líder. Aí o Magneto ficou puto, disse que comparado a ele, só o Thor comparado a ele. E foi embora do grupo, né?
O bacana é que ele leva a Vespa, cara.
Não, a Vespa vai infiltrada.
Aqui, não foi nas Guerras Secretas que o Homem-Aranha passou a usar o uniforme preto?
Aí que está.
Na editora Abril, não.
Porque a editora Abril cortou um monte de coisa, porque não tinha... Ela cortou um monte de coisa, porque as Guerras Secretas estavam fora de continuidade.
É porque, porque como antigamente, a
gente prestigiou o material, inclusive, né? Cortou personagens negros, né?
Sim. Mas tinha um problema, era quase 4 anos de diferença das publicações lá fora pra cá, né? Como não tinha internet, ninguém sabia, né, cara?
4 anos ou mais, né, querido? 4 anos no que tava mais avançado, né? Isso. Porque tinha coisa que era dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dependendo do herói, dependendo do arco.
Tinha muito material lá fora, pô. Exatamente.
Da Liga da Justiça, que uma heroína sai por outra coisa que não ia ser publicada aqui no Brasil, e ela fala assim pro pessoal, olha, estou saindo agora porque eu tenho encontro. É com quem? Com o editor da Abril.
Caralho.
Galactus acorda, né?
Não vamos deixar o questão falar, não vamos ficar interrompendo.
É, deixa eu apertar o botão vermelho aqui no
porra, né, cara? O Galactus acorda, né? Nessa confusão, e aí o pessoal fala pro Galactus. O Ultron chega pra Galactus. Não, você tem que servir o Tron. E nós vamos não sei o quê. Aí o Galactus só estala os dedos e destrói o Tron. E o Tron era feito de adamantium nessa época.
É. Cara, mas o Galactus come planetas. Chupa, é, o Galactus come planetas que tem adamantium dentro, cara. Então.
Exatamente. É. Aí o que acontece? Aí o Galactus vai embora e o Dr. Destino não fala nada, só fica pensando. Para Galactus, nós somos como insetos.
Tá, ô, questão. Tá sendo ultra detalhista, tá esquecendo de bastante coisa importante. A primeira.
Então aqui, fala, Eric. Não fica xingando. Chega e fala.
Epa! A primeira aqui. Epa! Separa.
Taparão! Sai! Que é sua, Brasil!
A primeira é a seguinte, cara. O Finkas falou sobre como começou Guerras Secretas, mas esqueceu de um detalhe mais impactante na época, pra quem leu o original aí deve se recordar disso, que foi o seguinte: o cara botou todos eles pra visualizar e destruir um planeta inteiro, uma galáxia inteira.
Ah, sim, foi uma galáxia inteira pra construir o planeta dele lá.
Então é o seguinte, ele fez isso enquanto todos eles estavam inteiros. Espectadores vendo ele fazer aquilo ali, e depois, quase como um ser onisciente, ele falou: não, eu vou realizar o desejo que vocês quiserem pro lado vencedor. Então, na época, quem via isso, eu acho que talvez até por falta de criatividade da Marvel de conseguir lançar um novo vilão que fosse adequado para a série, criaram algo absurdo, né, com o Beyonder, que depois tentaram corrigir.
Embuchar.
Até porque ele não realizou porra nenhuma. É um gaiato.
Sim, continue aí, qualquer coisa. Fala merda do Eric que vai te interromper.
É, o Eric vai chegar e vai dizer: você esqueceu de falar isso.
Taparão!
Continue.
Então, é que o cara tá falando dos diálogos da história, cara.
Eu não tô falando de diálogo.
6 horas de podcast.
Eu não tô falando de diálogo nenhum, cara.
Sim, continue, pô.
Daí o Wolverine disse: não. Ele é o mais fraco de nós.
Tá, tá. Falou, calma, Eric, calma.
Posso falar? Atenção, amiguinho, você que tá ouvindo.
Eu vou comer de
Grey. Então, esse cara me namoraram. Você que tá ouvindo isso em casa,
O Eric é um cara dispensado.
O resultado dessa treta aqui você pode acompanhar na nossa publicação mensal Tretas Secretas.
Aproveite e compre um bonequinho. O Eric estressado.
É melhor que um pouco de pelúcia.
Então, foi a primeira vez que eu vi o Dr. Destino reconhecer assim alguém sendo superior a ele, porque sempre ele foi aquele cara, né? Ele sempre uma fodão.
Sim, questão. Ele reconhece sim.
No ano de 70.
É, né? Ele reconhece. Caiu poeira pro olho dele.
Tô falando
de
um poeira.
Calma, caralho, um de cada vez, porra. Deixa o Kinkas falar.
Caiu poeira no olho do Destino, porra. Ele não dava pra... olho, por causa da armadura.
Caraca.
Mas assim, ele realmente reconhece que ele é ínfimo, mas aí é que ele arquiteta o plano dele de pegar todo o poder do Beyonder, cara.
Sim, mas ele mas eu tô dizendo que foi a primeira vez que ele reconheceu que alguém é mais poderoso que ele, porque sempre, até o Thor, ele fala que o Thor é inferior a ele.
Na própria HQ, na verdade, quem fala que pode se igualar a ele não foi o Magneto, foi o Destino, cara.
Sim, cara, mas eu tô falando assim, que eu tô dizendo agora.
Mas vamos continuar a história, porra. Não é quem é mais fodão, não. Cara.
Então, aí ele toma um couro lá do Beyonder, né? O Galactus, né? E todo mundo fica caralho, porque sempre o Galactus foi mais fodão nas HQs, né? Uhum. E aí ele cai no chão lá.
Não, pois é. Então, assim, a saga realmente serviu pros bonecos e serviu também pra apresentar novos personagens, né? Como aquela nova Mulher-Aranha. Né? A Vulcana, a Titânia, né? Que entraram no esquema.
Já que foi falado aí de romances, tem que lembrar que Guerras Secretas poderia ser Guerras Secretas da Paixão, né? Porque
pois é.
São altos casais, né?
Pois é.
Inclusive, eu me soube
que chega... Esse triângulo amoroso, né? Que os dois caras deixaram a mulher em casa e foram sair na porrada. Na puta que pariu e arranjar uma amante, né?
Putaria é isso mesmo.
Tem o Magneto pegando a Vespa.
Pois é, né?
Que também é casada.
Já sabe por que o Hank Pym tomou antidepressivo, né? Tá perdendo pra velho.
Pois é, aí temos o, aí temos o Ciclope e o Senhor Fantástico pensando nas esposas que ficaram em casa, né?
A
Invisível que não foi, que tava grávida.
A Encanto bêbada, né, cara?
A célebre frase do Dom Absorvente quando vem Encanto e o Thor, vocês estavam transando acho.
E deixa bem explícito, né? Ah, tu tava dando pega nela, né? Muito foda isso, cara.
Essa época valia tudo nos quadrinhos.
Só não vale dar o cu, vai o resto da atitude.
Ah, e também tem o cara lá da gangue da demolição. É isso, o Homem Molecular pega a Vulcana.
Exatamente.
Né? E tem quando a Titânia fica tentando arrumar uma treta com algum dos homens lá pra ver se, pra provar que ela é mais forte do que todo mundo. Aí o cara lá da gangue da demolição falando: olha, brigar a gente não vai, mas se você quiser outra coisa.
É o Homem Absorvente, pô.
Cara, começa a suspeitar depois, que esse Beyond
não, era hora. Não, ela quer brigar com o Homem Absorvente porque acha que ele é o mais forte. Ele diz: ah, não vou brigar porra nenhuma. Amanhã a gente vai sair na porrada com nossos inimigos. Aí o cara da gangue da demolição fala: ah, mas se você quiser outra coisa, queridinha.
É verdade, cara, nesse momento
o depois, da massa lá.
Começa a suspeitar que esse Beyond é aí, cara. Ele só inventou isso.
É um onanista.
É, rapaz, ele só chegou assim: ó, vou botar todo mundo lá, primeiro vão cair na porrada, aí a gente vende isso aí, porque porrada de herói vende, depois vai começar todo mundo se pegar, um sexo selvagem, aí eu vou vender
putaria,
isso pra brasileirinhas.
Putaria.
É, rapaz, foi daí que inventaram aquele Casa das Brasileirinhas, rapaz.
Bem onda, é o masturbador das estrelas.
Não é?
Olha. Bom, mas assim, gente, tem um porém. Analisando o enredo, todos os caras estavam teoricamente um dos lados iria perder, um dos lados iria subir, todo mundo ia morrer de alguma maneira, teoricamente, uhum. Né, apesar de a gente saber que pra cronologia isso não vai acontecer como leitor, mas seria a trama, então os caras não tinham muita coisa a perder, né? Seria, vamos dizer assim,
a despedida. E com tanto romance assim, a gente vê que a Record estava certa, né, em fazer Os Mutantes Caminhos do Coração. Dizemos que a Marvel, 20 anos antes, a Marvel fez uma briga de super-herói cheia de romance, né?
Detalhe, Homem-Aranha deu um cacete nos X-Men, todos, até o destemido líder.
Com direito a dar um tapinha, não, com direito a dar um beat slap no Wolverine, né? Que o Wolverine vem todo falando: ah, você não é pago pra mim, vem dando um pulão. Aí no ar,
o demitido
toma um tapa na cara, no ar.
Pois é.
É muito
pois foda. É, exatamente.
Outra coisa legal, pô, é na hora que eles saem do aparelho pra procurar os vilões, aí alguém fala: alguém viu algum vilão? Aí o Coisa aponta: tem um meio aqui, o Magneto. Assim, tem um meio aqui.
Magneto, eu não sou.
É que o pessoal começa desde a nave sendo babaca com o Magneto, né? O que é que o Magneto tá fazendo aqui? Esse vilão, esse assassino, esse merda.
Era massa, não tinha papas na língua, ninguém tinha esse papas na
língua. Né, cara? E ali já começa os X-Men segregando eles mesmos, né, cara? Assim, saindo do grupo.
Dizendo que não podem confiar humanos, como nós somos merda, né?
Pois é, tudo que aquele cara que ensinou, aí ele, na hora de botar a prova, ele diz: não, deixa pra lá.
É. Não, eles inclusive chamam o Magneto pra se aliarem a ele, né? Uhum. É um terrorista. Eles nem falam, né? Que ele é um terrorista assassino, matou um monte de gente inocente. Não, mas eu não matei pessoas inocentes, eu matei pessoas que estavam no meu caminho.
É. Se eu achei que elas não são inocentes, então elas não são.
Na minha cronologia pessoal, elas não eram.
Sai espuma pela boca, chocolate pela orelha. Eita, carro, tá me chamando,
eita, carro. Atrás daquele morro tem um pé de araçá. Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar.
Julieta, carro, tá me chamando. Julieta, carro, tá me chamando.
O Doutor Destino, ele remodela o Ultron pra ser o guarda-costa dele. E aí põe moral no grupo dos vilões, né?
Uhum.
E ele começa o plano dele pra tomar o poder do Beyonder. Ele quer o poder pra ele, porque só Destino merece tal poder. Só Destino.
É, o objetivo dele era a conquista, né?
Exatamente.
A conquista. Para que ele passa duas edições lá na Fortaleza do Galactus, né? Procurando, revirando as gavetas do Galactus pra ver o que ele podia usar pra ficar poderoso. E o Galactus simplesmente, quando percebeu que ele tava lá, deu um chutão na bunda dele, sai daqui.
Ele remodelou o Tron e ficou chamando ele de Caras.
Boa. Altas referências.
Sim, mas continue.
E tem um lance que o Wolverine corta o braço do Homem Absorvente, cara.
O Homem Absorvente faz um braço lá.
É o molecular.
Molecular. Só que ele reestrutura, né? E é engraçado os vilões fazendo bullying com o Homem Molecular, dizendo que ele é uma neta, aí depois o molecular começa a demonstrar os poderes dele, né?
Caralho, velho.
Então, cara, mas assim, ó, o que eu vejo em termos de tudo o que aconteceu no Guerra Secreta 1 tem a nostalgia de ter lido isso na infância. Uma época de foi a primeira vez que a gente viu um crossover tão grande, envolvendo tantos personagens dentro de uma editora, né? E eu acho que isso era a coisa que mais chamava atenção na época, até que, pra quem tava lendo. Mas assim, ó, o que eu vejo lendo depois, anos mais tarde, um pouco mais vivido em termos de quadrinhos, cara, é que o roteiro, ele é um roteiro
ruim.
Assim, ruim. Não é o fato de ser ruim, cara. É o fato seguinte: a premissa, beleza, é simplória. Mas, cara, eles se preocuparam muito em fazer todo o capítulo embate. É herói-vilão, herói-vilão, herói-vilão.
Mas era pra vender, né, Eric?
É isso mesmo. Ficou muito claro, assim, que a estratégia não era a história. Que a estratégia era assim, não, é só pra gente juntar os caras mesmo, entendeu? Então, eu acho que esse foi o erro, assim, da trama. Porque tu vê que todo o capítulo de Guerras Secretas é isso, cara. Começa, tipo, os quatro primeiros capítulos se alternam. Os heróis vencem o primeiro embate. Os vilões se reagrupam, voltam no capítulo posterior, derrotam, tiram os caras da base em que eles estavam, soterram eles com a montanha, os caras se reagrupam, vencem os vilões com a ajuda dos X-Men, e assim vai. É isso até o fim, cara, até a gente descobrir que não valeu pra nada aquilo ali. Então, eu acho que...
O grande erro da Guerra Secreta foi não querer se arriscar, foi fazer aquele arroz com feijão, e só as batalhas dos heróis, né? E não fez... Assim, não teve uma
grandes impactos.
É, os grandes impactos, né, cara? Porque todo mundo sabia que ninguém ia morrer direito, né? Que daquela galera ali, né?
Eu acho que até nem tinha esse conceito de vamos causar grandes impactos no universo Marvel, como é hoje, que toda saga vai causar um grande impacto. Eu acho que assim, eu concordo com o que foi dito agora, mas...
Toda saga é pra morrer alguém, né?
Pois é. Por um lado, eu também acho, bom do jeito que foi executada, porque não houve grandes impactos. Teve o lance do Homem-Aranha com o uniforme negro, teve o lance do Coisa, que ele começou a controlar a transformação dele lá naquele planeta, né? Teve a mudança no Quarteto Fantástico, que a Mulher Hulk volta como no lugar do Coisa. E assim, não eram coisas tão o Colossus termina o namoro com a Kitty, né? E volta pra Terra.
Depois que ele pegou aquela mulher, né, pô? mas, tipo, eu acho assim que a história cumpre o papel dela, que é o quê? Ser uma história divertida, né? Porque a gente acompanhar se divertia.
Tá na história, na verdade, né? Tá na história. Quem é leitor vai ter que... É um clássico, tem que procurar. Por mais que seja datada, né? Faz parte do know-how da Marvel. Sim. E dos quadrinhos. Até porque, se tu pegar dentro do contexto histórico, foi a primeira Max-série que foi lançada na história dos quadrinhos. Uma Max-série continuada que envolveu todos os personagens e foi desenvolvida ao longo de quase um ano, mais de um ano, se não me engano, Guerra Secreta foi a primeira.
Sim, sim.
Não, nada desse tipo tinha feito. Hoje é comum você ver uma série que dure um ano, uma max-série, né, que dure um ano, mais de um ano mensalmente, é comum, mas quem começou com isso aí foi...
Sim, sim, naquela época não.
Regra, mas quem começou, porque naquela época isso não era a regra, isso não era algo comum, cara, foi a primeira, né, então isso foi o legado que ficou. As editoras viram assim, não, porra, isso é legal de fazer. Na verdade, virou algo a se copiar, tanto que a DC anos mais tarde fez Crises, que foi também um sucesso e foi o mesmo estilo.
Foi no ano seguinte.
E tem uma curiosidade interessante.
E Guerra Secretas 2 também sai no ano seguinte. Quer dizer, a própria Marvel percebeu que Que aquele era, era o lance para ganhar dinheiro, fazer uma mega saga durando vários meses envolvendo 300 heróis.
E tem uma curiosidade interessante que a Mulher Invisível, ela para ela estar na saga, mas ela não estava na saga porque na época estava grávida.
Exato. Não, ela estava, mas você não viu.
Ah, valeu, Renan, obrigado.
Mas o Richard, a Guerras Secretas tem um outro porém também, da preconcepção da história. É que Crise já estava sendo comentada nos bastidores da DC. Então a Marvel...
Não podia usar a palavra Crise, né?
A Marvel quis fazer o quê? Não, a DC tá planejando um negócio aí, uma tal de uma maxissérie. Os caras vão fazer algo desse tipo no ano que vem. Então, em produção, nós vamos se antecipar. Então, a Marvel foi uma maneira da Marvel se antecipar. Tanto que existem duras críticas da equipe criativa de Crise da Infinitas Terras e de vários editores da DC com relação ao conteúdo de Guerras Secretas, os artistas envolvidos, a arte de Guerras Secretas, porque o Mike Zeck e o Bob Layton... Cara, eu gosto muito do Mike Zeck, mas eu sinto muito. A arte é muito simplória de Guerras Secretas. Crise tá anos-luz de Guerras Secretas. O Jorge Pérez dá um banho nos caras. Então, assim, tem eles mesmos criticando porque viram
até
que
porque foi... Até porque a Marvel não tem o Flash, né?
Forma da Marvel se prevenir. Vamos sair na frente dos caras, entendeu? Tipo, nós dois estamos pra lançar um filme, eu vou lançar primeiro, sabe? Foi mais ou menos nesse sentido.
Foi mais ou menos Quarteto Fantástico.
Então o senhor está querendo dizer que a Marvel foi tipo o Silvio Santos quando soube que ia ter Big Brother na Globo, correu e foi fazer o Casa dos Artistas? É isso?
Exatamente, é.
Isso aí, cara, isso aí. Tanto que se tu comparar material com material, bota um do lado do outro e esquece quem veio primeiro, só compara que são as duas primeiras maxi-séries de cada editora, cara, não tem como dizer que Crise é pior do que Guerras Secretas. Não tô aqui defendendo editoras, tô defendendo enredo.
Falar só uma curiosidade.
Sim, aproveita que tu tá falando aí e vamos encerrar o papo da primeira pra começar a segunda. Sim. Fala aí o que tu...
A gente encerrou a primeira, né? Exatamente o que eu ia fazer agora, porque existe uma minissérie dos 90 chamada Código de Honra. Não sei se todo mundo já leu essa minissérie.
Porra, eu li, cara.
Que é sobre um policial no mundo Marvel.
É quase o mesmo plot do Marvels, né, cara?
É, exatamente. E nesse ele fala sobre a carreira da polícia dele, né? Ele como policial de rua no início de carreira até ele virar detetive, né? E aí, nesse Código de Honra, eles mostram o que aconteceu com os policiais durante a Guerra Secreta.
Durante a Guerra Secreta.
Não foram para a Guerra Secreta, como o Abominável, que tem a força do Hulk, né? Esses caras.
Né, cara, esses bichos ficaram, meu.
E aí a polícia teve que conter esses caras. E a Sue Richards deu material para eles, do Quarteto Fantástico, de armas, para tentar enfrentar eles. E outros heróis tiveram que lidar com essa situação, como o Demolidor enfrentando o Abominável.
Mas Demolidor, cara. É muito louco isso, cara.
O Dr. Simpson enfrentando gente overpower, entendeu? Justiceiro, entendeu? Eles tiveram que tentar lidar com essas coisas. E mostra o drama do policial, que ele não pode nem fazer um turno, que aparece o capeta, o motoqueiro fantasma.
Pois é, né, cara? Inclusive nessa história, eles abordam a vez que eles prenderam o Justiceiro, né, cara?
Eles prenderam o Justiceiro.
Que ele vai pra Ilha Hiker lá e tem uma onda lá. Inclusive, essa saga do Justiceiro na Ilha Hiker é desenhada pelo Mike Zeck, né, cara?
Na verdade, a primeira é a que projetou o Mike Zeck como desenhista. Projetou o Justiceiro como personagem porque foi a primeira série solo dele, né?
E tem uns debates na HQ que eu acho interessantes, que é o que todo leitor falava, só que os heróis nunca falavam nos quadrinhos. Por exemplo, porra, a Feiticeira Escarlate tá casando com Visão, mas Visão é um android, ela tá casando com um vibrador humano.
Acho que já estamos fugindo já estamos fugindo. Ah, alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre a...
questão, cara. Putz, grilo.
Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre a primeira crise? A primeira guerra secreta? A série que nos trouxe o famoso, o magnânimo personagem Venom.
É, né? É, só o Eric, teve continuações dessa série, da saga original, não foi?
Foi, teve as dois.
Mas pra fechar, dar uma última informação sobre os boicotes da primeira publicação no Brasil, que foi pela Abril, tem outras coisas também, tipo, que a gente não falou aqui, mas sobre a Tempestade Moicano, na época também a cronologia tava tão fora que ela também não tinha mudado de visual. Então eles alegaram que foi o Beyonder que tinha alterado.
É, né? Ela, eu achei esse gasto de editor, foi o Beyonder que cortou o cabelo.
Realmente justifica porque o Xavier aparece na cadeira de roda e ele já tava andando nessa época.
É, exatamente. É. Aí depois do nada ele anda, aí o Xavier fala, não, foi o Beyonder que me fez andar.
Beyonder que consertou as coisas que achou que tava errada.
Na cronologia, ele é o leitor.
Beyonder, né? E Snyder, né? Fez melhor. melhorou Beyonder.
Passar pra Guerra Secreta 2?
Não, a gente tem que falar de umas coisas que. Só acrescentar uma coisinha que há. Que a gente lembrar bem que vários personagens, né? Como a gente falou, vários personagens foram tirados, como a Capitã Marvel, né?
Ou
não mencionaram que o Rodney era o Homem de Ferro, tentavam enrolar que era o Tony Stark, né?
Quem era o Homem de Ferro?
É o Rodney.
Era o, quem tava lá era o James Rhodes, pô.
Ah, legal.
Então.
Tanto que tem uma parte que ele dá em cima da Capitã Marvel, né? Ela tomando banho lá, ele chega e aí, gata, beleza e tal. Ela
aí eu pensei, ah, o Tony Stark mostrando exatamente, quem é. Eu achando que é o Tony Stark aí, ó, tá vendo? Bom, então vamos agora pra segunda Guerra Secreta.
Sim.
Alguém leu?
Alguém leu?
Cara, a segunda Guerra Secreta, ela começa com o Capitão América num avião. Dizendo que tem alguma coisa muito, muito sinistra acontecendo pro cara do avião, só que é segredo pra salvar o mundo. É.
Pensei que ele ia começar no avião pulando sem paraquedas, porque ele não precisa.
É, né? Ia ser o início do Soldado Invernal, né, gente? Não precisa de paraquedas. E todo mundo reclamando, dizendo que o Capitão América é um folgado. Porque tava chegando lá, interrompendo o voo da galera pra dar a volta. E pior que o Capitão América aparece do nada uniformizado. Eu fiquei pensando na época, que porra que o Capitão América tava usando uniforme, né, cara? Um avião, tipo assim, ele tava sentado na classe econômica de avião, num avião de uniforme, cara.
Ah, tu acha o quê? Ele chegou lá como Steve Rogers, o nego cagou na cabeça dele e falou, ah, é? Foi lá no banheiro, vestiu de Capitão América, conseguiu embarcar rapidinho, cara.
Ele deu um, ele ficou girando pra se transformar.
Você sabe com quem a gente tá falando?
Eu tenho na segunda, sou veterano, rapaz, sou da Segunda Guerra. Tá aqui.
Eu pago meia.
Sim, mas continue a questão.
Não, e é uma história sem pé nem cabeça, porque o Beyonder volta, né? Não sei pra quê, né?
Ele já volta com aquela roupa de dos anos 80, com tênis branco.
A ideia é que ele queria analisar a constituição, a Terra, e por que ele queria entender o ser humano, porque ele acabou vendo todos os princípios de algumas pessoas que tiveram lá, de alguns heróis que tiveram na Guerra Secreta. Na original, e daí ele queria analisar melhor como seriam os seres humanos, testar a psicologia, a personalidade das pessoas, entender um pouco mais. Então ele vem, esse é o plot, né, da série.
Isso explica porque que ele botou o Magneto no grupo dos heróis, né? Ele não sabe nada, né?
Ele não sabia.
O mais engraçado é o homem molecular sentindo distúrbio na força. Esse é o pior, cara, esse é o pior forçação de barra. O homem molecular chega lá e fica, não, eu estou sentindo alguma coisa, tem alguma coisa de errado, eu preciso encontrar os outros vilões, tem uma coisa de errado. Aí do nada, aquela vulcana, como é o nome dela? Aquela mulher, me esqueci o nome dela.
Marcha.
Não, quem é a que é apaixonada pela molecular?
É a Vulcana.
Então a Vulcana, ela do nada reativa os poderes, porque os poderes dela tinham meio que sumido, né? Nessa época, né? E o professor Xavier tá esclerosado. Cara, é muita viagem. O professor Xavier... E é muito... Eu me lembro que quando eu li, eu achava os desenhos piores que os desenhos da Primeira Guerra Secreta. Não sei se vocês tinham a mesma sensação.
Os desenhos?
É.
É, É menos
gera
ruim, né, cara? É o Almigrão.
Gera o Romitinha?
Não, é o Almigrão na maior parte da série, né? Porque ela se estende em outras revistas mensais. Então teve aquele o russo que desenhou Electra lá, que tem o sobrenome difícil lá. Teve John Romita Jr., teve vários aí, cara. Mas o Almigrão era o principal. A arte ficou um pouquinho menos ruim, vamos dizer assim, né? Mas também não é algo... Cara, eu acho ainda também que é um lixo pra uma série que abrange todos os heróis da Marvel, etc.
E o Magneto, na época, era herói, né? Ele até usava um M no peito, né?
Ah, sim. Foi, é porque depois do primeiro Guerra Secreta lá... Ele, como o Xavier, como ele viu como foi tratado lá pelos X-Men, não, beleza, os caras seguraram minha onda e tal, então eu vou dar uma chance aí pro sonho do Xavier. Aí foi lá e botou aquela roupa linda lá do...
Cara, eu me lembro que tinha uma parte, na primeira história, que tinha um cara que ele era, eu acho que era o Espada Trovejante, era um cara que ele tinha uma roupa igual aqueles caras do mundo... Daquele mundo reverso lá de Quad, que é aquela dimensão negativa, Quad, que tem? Que é do Lanterna Verde, não tem? Que tem uns caras.
O pessoal tá falando a dimensão de Quad. Eu tô vendo, porra, o nego tá dando a puta pra caralho lá, nego.
Então, então, cara, pra você ver, né? E o cara, ele usava um uniforme igualzinho, ele ganhou o poder de dom molecular. E ele usava o uniforme igualzinho a esses caras. E ele dizia na história que ganhou o prêmio Shazam. Puta que pariu.
O quê?
Ele ganhou, que era um cara que aparece lá, ganhou um concurso, né? Que ele falou assim, ah, se eu tivesse poderes, eu seria o maior herói da Terra, né? Aí o homem molecular dá poderes pra ele. E ele fala assim, ah... Cara, eu sinto como se estivesse ganhando o meu prêmio Shazam. Abriu, eu não sei se tá no original, mas abriu e colocou isso.
Mão do plágio chega a tremer, hein?
Mas isso não era coisa daquele do cara lá do JP? Que ele, cara, que ele, eu não sei, ele colocava, cara, essas paradinhas aí no...
Cara, eu não sei, cara. Eu sei que...
muito título de música, tipo, tem título como Desesperar Jamais, que é música do Ivan Lins. Tem umas coisas assim que o cara faz que, olha...
Não, e o que eu fiquei impressionado são essas coisas que, tipo, porra, será que isso tem no original? Você fica imaginando, pô, será que o cara falou mesmo o prêmio Shazam? Será que o cara usou mesmo essa roupa que parece de um vilão do Lanterna Verde? Isso tá muito ridículo. Aí eu fiquei, caralho, né?
O processinho chegou a sorrir nesse momento.
É, pois é. E no Guerra Secretas 2, finalmente admitem que é o amigo do Tony Stark que tá usando a roupa e não é o Tony Stark, né? Finalmente, né? Que é o Rodney.
É o Rodney.
Que eu chamava ele... Rodney, sabe? Como era um jovem lendo quadrinhos, né? Na Abril, eu chamava ele de Rodney. Não chamava de Rodney, não.
Pois é.
Aí, imagina o Rodney Buquemi na armadura do Homem de Ferro.
Eu tinha um amigo meu.
E aí, Jarvis?
Eu tinha um amigo meu, e aí o nome dele é Rodney. Aí eu sempre lembro, porque tinha assim, tá vendo? É meu nome. É minha homenagem a mim. Eu nunca esqueci isso.
Minha homenagem a mim é foda.
Pois é, ele falava isso toda hora que a gente lê a revista. Tá vendo?
Eu droga, hein?
E a primeira coisa que esse cara faz com poderes é sair na porrada com o Capitão América. Eu não entendo. Ele quer ser herói e vai bater no Capitão América, né? Não entende essas coisas.
É, ele devia ser.
Na Marvel faz sentido, né?
Ele devia ser Bolsonarete.
Então, cara, mas é tipo. No Guerra Secretas 2, o Homem Molecular já tá com a Vulcana, né?
É.
E o relacionamento dos dois é bem explorado na trama, porque o Beyonder meio que tipo, se aproxima dos dois pra entender melhor essa questão.
Ele pensa, pô, se o Homem Molecular arrumou uma namorada, porra, eu também posso. Como é que o Homem conseguiu?
Homem Molecular, eu não sei como é que funciona o coito humano. Mostra tu e a Vulcana aí na minha frente aí pra eu ver. De repente foi isso aí também, né?
Beyonder com a sua jaquetinha, né? Visionário, né?
Visionário.
Massa é a capa que ele vem com a jaquetinha aberta e todo mundo. Aí vem uns raios assim, alguém atacando o peito dele, vários raios de energia.
E ele usava sombrio.
Rindo. Pra trás, heróis, Beyonder está aqui. Uma carinha de...
Nesse dois
foda-se que... os raios de vocês.
E o raiozinho do cara era igual o martelo do Thor. Se caísse, o cara virava um cara normal. Mas então, é nessa história...
Detalhe pra lá atrás, né? Mantém a daga, os filhos do Quarteto Fantástico, a Cristal...
Todo mundo.
É um puta puteiro do caralho.
Como se espalhou pelas revistas mensais... É verdade. Como se espalhou pelas revistas mensais, envolveu todo mundo, né?
Eles deram um jeito de... Aquela incrível história do Homem-Aranha e o Puma, o herói que nunca mais apareceu. Né? Que eles iam enfrentar o Beyonder. Será que o Homem-Aranha e o Puma conseguiram vencer o Beyonder?
Nossa. Se fosse numa partida de Pong.
Não é perigo. Destrói uma galáxia, porra. Vai perder pro...
Que o Puma dizia ele...
que ele deveria... O cara, no primeiro, lá na Guerra Secreta 1, o Beyonder destrói um sistema solar...
É.
E reconstrói pra formar o planeta da porrada lá, né? Que aí, quando muda de uma fortaleza pra outra, só fica dizendo: ah, enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, e aí o Homem-Aranha, o cara que consegue, com muita força, levantar um Fusca, vai porradear ele, né?
Pois é, não, pior, Puma, não tema, meu amigo Homem-Aranha. Eu irei derrotar esse rufião sozinho.
Puta merda, só no rufião eu já tinha ido embora.
Seu rufião.
Ele chegava assim: Beyonder, posso mudar de lado? Posso te ajudar?
Seu traquinas.
Beyonder, você quer conhecer a natureza humana? Eu vou levar pra um lugar chamado Brega de Jogos.
Bom, não, essas continuações eu não eu acho que eu li a primeira edição só do Guerra Secreta 2, que realmente concordo, os desenhos são ruins pra caramba, né? Mas essas continuações eu não cheguei a ler. Eu até me surpreendi quando falaram que teve até a terceira, não foi?
Teve até a quarta.
Olha aí, ó.
Mas então...
Mais ou menos, né? Mais ou menos.
Mas então, eu lembro da edição que o Homem-Aranha chega pro Beyonder. Você não sabe os dramas da humanidade, você não sabe o que é falta de dinheiro, você não sabe...
O que é falta de dinheiro?
Aí eu fudido, né, cara?
Aí eu... O que é dinheiro? Aí ele explica lá, tá, não sei o quê. Aí eu... já sei como resolver. Aí, o que você vai resolver? Você é um homem muito bom, Homem-Aranha. Eu vou transformar esse prédio em ouro. Aí ele transforma o prédio do Homem-Aranha, o de mesmo baralho em ouro, cara.
Caraca.
Ai, você não... Mas se
for
de tal de
Homem-Aranha.
É, pois é. A mão do IPTU chega a tremer, né?
Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Guerras Secretas 2? Pra gente poder avançar? Então diga aí.
Eu só queria falar, eu queria falar alguns tie-ins que teve, algumas revistas que teve tie-in da Guerras Secretas 2. Teve em revista do Capitão América, Homem de Ferro, Novos Mutantes, X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, uma outra revista do Homem-Aranha, Web of Spider-Man. Deixa eu ver aqui. Vingadores, Demolidor, Hulk, Tropa Alpha, Cristal, Ron, né? Seja lá quem fosse.
Ron, Cavaleiro Estelar, pô, você não conhece.
Porra. Ah, sim. É aquele cara que foi introduzido no Mandrake, né? Na gambiarra, né? Doutor Estranho.
Ele é muito ao contrário, né? Ele era o boneco que foi pra história. É o contrário de Guerras Secretas, que foi Exatamente. Feita a história pra vender boneco, e ele era o boneco que entrou dentro da Marvel.
Pô, e a venda do boneco dele era massa.
Exatamente.
Que pariu, eu tinha uma vontade de comprar o bonequinho do...
Deixa a gente continuar.
Pois é. A revista solo do Coisa, Manto e a Daga, Micronautas...
O
que é Power Pack?
Porra, é Power Pack
do futuro.
Revista...
Power Pack é o Quarteto Futuro, exatamente.
Ah, Quarteto Futuro. Ah, tá, muito bom. Também a revista do... Luke Cage, tudo a ver. Não, mas o que tá errado é o original, pô. O que tem a ver Power Pack com o Quarteto Fantástico?
viu? A tradução melhorou. A tradução melhorou. É a revista do Luke Cage, Punho de Ferro, Thor, Novos Defensores, Peter Parker, O Espetacular Homem-Aranha. Aí, em 1990, depois, acho que deve ter sido alguma coisa rememorando, que aí teve na revista do Quasar, e aí depois o herói preferido...
Quasar tem aquela capa emblemática que ele aparece grávido.
Não, esse é o Capitão Marvel.
É muito tosco isso aí. Não, cara.
Sim, continue, Richard,
por favor. Você está sendo muito cis, Eric. E também teve uma rememoração também da Guerra Secretas 2 na revista Deadpool Team Up, em dezembro de 1998.
Que clássico,
Deadpool Team Up número 1.
Que clássico, esse é um clássico.
Uhum.
Ninguém pode perder.
Pois é, são esses juvenis que financiam essa merda. Pois é, então essas foram algumas das revistas, quer dizer, foram as revistas, né, que algumas, em mais de uma edição, teve tá indo a Guerras Secretas, mas esses títulos aí que pegaram.
Beleza.
Ver como se espalhou realmente.
Caralho, fugiu o nome aqui. Eric?
Oi.
Você que tava querendo falar aí, fala aí.
Então, cara, pra fechar, quem não leu Guerras Secretas 2, não leia, cara. Porque você vai regredir. Você vai perder vai regredir seu QI, vai. Olha, cara, não vai ganhar nada, então não leia. Faça isso. Então, vai atrás de Guerras Secretas 1 e tá de bom tamanho, cara. Nem procure isso aqui, porque, olha, não precisa, cara. Não mexe com isso aqui, deixa isso aí quieto.
Tá bom, depois desse depoimento aí do. O Eric devia ter começado o Raivinho Zac. Eu odeio Guerras Secretas 2.
Não é, rapaz?
Isso é, né? Tá, e era bom. Raivinha e spoiler ao mesmo tempo, né? Que ele já denunciava o tema do podcast.
Não é? Vamos lá. Guerra Secretas 3.
Ô, questão, tá aí a capa, ô, questão. Tu fica remendando a gente, tá aí a capa.
Que eu tô falando de quê, cara?
Eu falei da capa do
Quasar. Você ficou revoltado,
Não, não, não. É que eu lembro dessa
capa. Eric, o tempo que você tá aqui, você sabe que não é relevante o que o questão fala. Opa!
Não é.
O que o Olavo fala é relevante. O que
Exatamente.
Porra, 20 anos de curso e mandando uma dessa, cara. Mas vamos lá. Guerras Secretas 3, como é que é aí?
Fala, Guerras Secretas 3, fala aí.
Qual é que começar?
Ah, eu nem vi Guerras Secretas 3, cara. Só vi que tava na chamada de uma capa da Abril, mas eu acho que nem existiu na Marvel mesmo esse nome, o Secret Wars 3, ou existiu.
Deve ter sido tão secreta que ninguém sabe.
Não, cara. Eu acho que a Marvel nunca usou Guerras Secretas 3. Como o nome original de série.
Ela usou Guerra Secreta só.
Não, eu acho que isso foi. Não, mas Guerra Secretas 2 existe. Eu não sei se a Marvel usou continuação direta mesmo, ou se isso foi uma estratégia da Abril, cara.
Eu considero 3, Secret War 3, só Secret War do Bentes.
Amiguinho, você que tá em casa ouvindo aí. Eita, o Richard caiu. Mas caiu de verdade.
Ele tá batendo uma bola aí, cara.
Sai! 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 Sai que é sua!
Brasil! Pois é.
Eita,
caramba. Se levanta, pô.
Vai, continua aqui, cara.
Então, assim, você, amiguinho que tá ouvindo o podcast, e se você tem essas revistas aí, tira uma foto, manda pra gente, tá?
Que a gente vai xingar Abril no seu lugar.
É, exatamente.
Não, cara, eu tenho a revista, porra.
Não, Guerra Secreta 3?
Com a chamada Guerra Secreta 3, eu tenho a chamada da Abril.
Ah, não, a chamada.
Mas oficialmente, só foi ter uma nova Guerra Secreta só recentemente com o Bendis, antes dessa agora.
Com o Bendis, não é Guerra Secreta, é Guerra Secreta.
Ah, vamos procurar aqui, Guerra Secreta.
Guerra Secreta. É no singular.
No singular.
Eles
pegaram os heróis que o Nick Fury não teve o que fazer, né? Quis usar os heróis como tropa de Black Ops deles.
É.
Pois é, para invadir os países, né?
Não, mas acho que ele leu os Supremos, viu lá as pessoas de destruição em massa.
Cara, eu na época...
E aí mandou os heróis meia-bomba e vai estrangeiro.
Na época que eu li, eu achei até interessante, porque eu ficava pensando, pô, por que ninguém nunca foi lá na porra da Lativeria, cara?
Pois é. Cara, a, o pariu, plot todo... todo...
caga, né? De... Não, doutor, deixa eu falar. Não, achei.
Questão. Posso falar?
Pode, fala, amigo.
Porque assim, todo vilão tecnológico que tem na Marvel, todos os vilões que usam tecnologia, eles eram abastecidos pelo consertador.
Exatamente.
Né? Que foi o que o Fury descobriu. Só que assim, ele descobriu que quem abastecia o consertador era a Lativeria, era o Dr. Destino. Então ele chegou lá com o Washington e, porra, olha aí, ó, é o Dr. Destino, vamos lá, me autoriza que eu vou lá e...
Mas o presidente arregou.
Que é, porque era o presidente... quem era o presidente? George Bush.
George Bush. Né? Já tô lá até a alma de guerra.
A DC, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Lex Luthor. Fichinha, cara. Bush que era foda, que era o pior. Aí o Bush fala, não, as nossas relações com a Lativeria estão ótimas, não vamos fazer confusão. Aí o Fury fica puto porque ele chega até a mencionar que ele avisou sobre o ataque do 11 de setembro.
Foi
e ninguém... Exatamente, ninguém quis dar bola porque ele falou e aconteceu.
Mas isso é mentira, porque o Dr. Destino chorou ao ver os destroços do 11 de setembro.
Eu já falei que foi fuligem que caiu no olho dele. Aí assim, o que ele faz? Ele chama os chegados dele, né? Que é o Wolverine, o Capitão América, o Homem Demolidor, Aranha. Homem-Aranha, Viúva Negra e Luke Cage. Eu falei já, Luke Cage?
Falou.
Não, vai, continua.
Pois é, aí ele forma esse.
Você esqueceu a Tremor também.
A Tremor, a agente nível 8, né?
Que trabalha agora pra expulsão agora.
A agente da Shield, né?
Exatamente, que é a menina lá, Sky. E detalhe, Daisy. O desenhista, a Daisy Jones, o desenhista, ele caracterizou a Tremor na história como a Angelina Jolie dos bons tempos, né, cara?
Alex Malev,
parabéns pra ele, porque ele pegou a Angelina Jolie na época que ela era bonitona. Que ela tava
do Hackers.
Exatamente, na época do Hackers. Muito bom a questão. E assim, é bacana ver a Maria Hill... já levando no olho, sabe? Ela vai lá, quem é seu superior, não sei o que e tal. Ela não tem acesso às coisas que a Daisy Jones tem, né? Porque a Daisy é nível... Exatamente, era Chegas do Nick Fury, né? Então, assim, eles formam essa equipe pra ir pra lá. E quando eles chegam lá na Lativeria, não tem... O Destino não tá lá, quem tá lá é a primeira-ministra, Von Bardas, e ela fala que, vocês vieram aqui, então isso é um ato de guerra, a gente vai retalhar, não sei o quê, e a Daisy pega e derruba o castelo em cima da mulher, mata a mulher, todo
e
mundo...
E aí o Dr. Destino fica puto porque destruiu o castelo dele, não foi porque a mulher morreu...
Pois é, destruiu o castelo dele. Aí que começa o lance da vingança e tal. E um dos primeiros a tombar é o Luke Cage, né, cara?
Uma mulher bomba explode lá.
É a Bombardas, já é a Bombardas. Né? Desde o início, porque eles pô, olha, eu soltei um spoiler do final.
Que problema.
10 anos atrás.
Que problema, pois é. Que pena, amiguinho. Só tem um spoiler pra você.
Bem-vindo ao HQ Fã.
Agora continua.
Então, assim, ela já tá... Ela tá, metade dela tá. Ela tá cibernética, né? Então, e com tecnologia bem superior. E ela engendra um plano pra destruir, não só os heróis, como Nova York toda, né? Pois que é. Cada vilão tecnológico, eles têm nos componentes da roupa deles, faz parte de um plano que todos eles aparecem pra lutar contra os heróis que estavam até então no momento lá de vigília, que era o Capitão América, o Homem-Aranha, o Quarteto, se eu não me engano, Viúva Negra, os caras que estavam no dia, né, do ataque. Nenhum Homem de Ferro não aparece nesse momento. Ninguém. Não há uma explicação, né? Tanto
porque
que
essa saga serviu como base. Lógico que o motivo que dão é Stanford, né? Mas Essa saga serviu como base pro Guerra Secreta, né? Pro Guerra Secreta, não, pro Guerra Civil.
O Guerra Civil.
Porque foi esse merda que o Nick Fury fez que começou a fazer esse negócio do registro da lei.
Começou a ficar.
Tem até um diálogo do Homem de Ferro que ele fala, não, porque você fez a sua guerra secreta, não sei o quê, e nós pagamos por isso. Tipo, é meio que uma desculpa também, né?
Isso aí,
o conceito de guerra civil.
Essa guerra secreta, ela já é pós-Vingadores à Queda, né?
Exatamente.
Exato. Então não tem Vingadores para responder. Os únicos que aparecem são os heróis que estavam lá, que tinham ido para Latveria, e o Quarteto Fantástico, né? É quando a Von Bardas aparece, estão no cais, a Von Bardas aparece, tá todos os vilões com esses heróis lá, e ela faz ela ergue um campo energético, e todos os vilões com equipamentos tecnológicos do cedidos pelo destino, eles são usados como parte de uma bomba, né? Eita. Todos eles vão morrer, cara. E mais uma vez a Susan Richard resolvendo a parada, né? Consegue isolar os componentes lá, faz uma trambicagem ali e consegue desativar a bomba. E aí que eles acabam destruindo a Von Bardas morre na explosão, mas a explosão não é tão grande quanto ela queria que fosse. Aí, porra, o Wolverine pula pra cima do Nick Fury e chega a cortar a garganta dele, mas na verdade eles descobrem que...
Era mais um modelo de vida artificial.
Exatamente. Aí quando a Tremor fala pra ele que o Fury não seria burro bastante pra ficar ali na frente do pessoal, ele já tinha ido embora há horas. Aí é quando o Wolverine pula pra cima dela e ela explode com o cabelo aqui.
Explodiu o Richard.
Eita, caramba, que explodiu aí, foi? Ela explode o coração do Wolverine, né? Aí o pessoal, caramba, Wolverine, o Ciclope tenta pra cima, ela fala pra ele, se afasta aí, porque eu tenho certeza que você não regenera que nem ele. A destemido líder tem que fechar o visor e olhar pra baixo, né? Tanto que o Fury, ele, antes dele ser destruído, ele fala mais uma vez que se ele não tivesse agido, poderia ter acontecido uma coisa pior, né?
Até porque, cara, o Fury só descobriu isso tudo porque um vilão de segunda foi preso pela polícia e
contou. Exato, exatamente.
Pela relação premiada. Ele contou tudo. Não, eu não quero ir pra cadeia. Olha, é o consertador que faz tudo aqui, cara. Ele que me deu essa roupa. Porque tu acha que eu sou idiota de gastar R$1 milhão com essa roupa? Acho que não.
O nome do vagabundo é Açor Negro.
Exatamente.
O cara nunca venceu ninguém aquela praga.
Era cagoete, sim. Era cagoete, sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim.
Alguém mais alguma coisa a acrescentar sobre a guerra secreta do Nick Fury?
Não, é que deu importância mais também pra Jessica Jones, que nessa época ela tava já namorando o Cage, né?
Já tava namorando, já tava grávida.
Tava
já
grávida.
Isso aí foi pra dar a base do que viria realmente depois no Guerra Civil, que era o Nick Fury sumido, né? Que não... ele já sabia que tinha uma treta. Na verdade.
Inclusive, deu base, inclusive, pra ele criar Dark Shield, né? Pra ele fazer o.
Exatamente. Os Guerreiros Secretos lá. É. E outra coisa, isso aí que ele tava. Que ele sabia que tinha uma coisa errada na Shield, já era pro Invasão Secreta, cara.
Exatamente.
O Fury já sabia que tinha uma merda ali, ele falou, não vou ficar aqui não, porque aqui eu tô correndo perigo, vou sair fora, ficar escondido aí.
Tá, e se inspirou em Odin, que também, como diz, terra de céu, quem tem olho é Nick Fury. Mais alguém aí, alguma coisa pra falar sobre a Guerra Secreta?
Quem for editar o podcast tem que botar na trilha, nesse momento... a música Defunto Caguete de Bezerra da Silva.
Boa.
Sim, sim.
Ah, só uma coisa. Tem uma cena, uma parte nesse Guerra Secreta, que eles estão no avião indo pra Latveria. E o Wolverine tá morto de bêbado querendo pegar a aeromoça, né? Aí ele chega perto do Peter Parker, né? Que eles estão no voo comercial, cara. Aí tem o Peter Parker tá lá, o Wolverine chega, ei! Eu conheço teu cheiro. Ah, eu sei quem tu é. Aí o Parque, pô, para com isso, caraca. Ninguém sabe minha identidade. Todo mundo sabe tua identidade, porra. Aí chega a aeromoça, pede pra ele sentar. Aí ele fala, olha, moça, eu sento onde você quiser, desde que você venha comigo e tal. Aí ele começa a ficar botando pra cima da menina, a menina fica incomodada, de repente aparece o Capitão América. ei, para com a putaria aí, porra. Senão eu vou te botar pra fora do avião. Aí eu vou ver, ele pega, senta, assim, porra. Cara, é muito chato, não sei o que. Assim, porra, cara, o capitão bota moral no Wolverine, bicho.
É, bota. Ele bota moral desde Guerra Secreta 1.
É mesmo?
Ele bota moral, bota moral até no Ultimate, né? Que ele joga uma granada no Wolverine lá no Ultimato. Não, no Ultimato não, no Pesadelo Supremo.
Ele também sai na porrada em várias, né? Desses crossovers, né?
Sim.
Mas o. E também lembrar, né, que nessa fase o Demolidor tava no auge nos quadrinhos, né? Por causa da série do Bendis, né? Uhum. E ele conseguiu até vaga, né, no grupo, sendo que ele é o mais inútil dos caras que estão na equipe, né?
Porra.
Porque ele consegue. E depois consegue dar vaga nos Novos Vingadores, né?
Pois é, ele recusa nos Novos Vingadores.
É. Os caras chamam ele pra equipe lá. Não, você é estrelinha agora. Você agora tá na Popola, tem que entrar no grupo. Não, não vou entrar. Tá. Eu tenho minha revista solo, não posso.
Eu não tenho minha revista solo. Não, é porque aconteceu. É porque nessa época é a época que foi divulgada na imprensa a identidade dele, né, cara? É. Ele tá fudido na revista dele lá. Aí você, não, vem pro Vingador. Tu é doido. Todo mundo querendo me matar, eu vou sumir, bicho.
Quer me fuder, me beija.
Pois é. Acho que só, cara.
Sim, sim. Então, acho que alguém quer dar uma visão geral, se vale a pena ou não vale a pena ler alguma coisa?
Não, vale a pena ler, cara.
Então vai, começa aí, o que tu acha?
Vale a pena ler sim, porque é aquele tipo de história que tu vê a interação entre os personagens, cara. Porque, assim, quando eles descobrem que tiveram a mente apagada, bicho, tu tem que ver como o Capitão fica puto com o Nick Fury, cara. Entendeu? O Wolverine, beleza, a gente sabe que ele tem bronca com esse negócio de apagar a memória dele. Ele já é zoado, ele fica puto, né? Mas com o Capitão, cara, tanto que no hospital lá, que o Luke Cage tá lá nos tubos, a Jessica Jones tá chorando porque os médicos não conseguem injetar soro, porque não conseguem perfurar...
É, que nem o funerado.
Exatamente, não consegue perfurar a pele do cara.
É, nessas horas ninguém pensa em supositório, né?
É de ué? Soro, né?
Ué, aí tá. Fazer o que, parceiro?
É, faz enema, né?
Passar a vida do cara vale tudo, cara.
Pois é, né? É lei de Gil.
Se fosse o super-homem, era só fazer a agulha de kriptonita, né?
É. Pois é.
Mas, cara, aí... O Nick Fury fala que a equipe dele tá fazendo o que pode e tal, não sei o que. Mas, porra, puta que pariu. Será que ninguém se lembra que a única coisa que o Luke Cage é vulnerável é adamantium? Ou Uru, essas coisas? Podia chegar pro top, essa galera, arruma adamantium pra gente fazer, né?
Manda o Wolverine pra fazer um furo no braço do cara, né?
Emendar o cara, né? Fazer um remendo no cara. O cara vai morrer aqui.
Pois tá, é, mas continue, o Nick Fury ele chega, ele aparece no hospital, vem pedir desculpa e tal, só que o capitão tá lá, o capitão leva ele lá pra fora e larga a porrada no Nick Fury, né? Deixa o outro olho roxo. Isso, filha da puta, tu sabe por que isso aconteceu, não sei o quê. Aí é quando o Nick Fury fala, pô, então os implantes de memória estão falhando. Isso é foda, cara. Tu vê esse tipo de interação é bacana. Eu sempre achei bacana isso na Marvel, cara. Tá bom, a gente não se gosta, mas a gente vai trabalhar junto, sabe?
É.
Tipo HQ fã. Não, mentira, HQ fã é legal.
Ó, o cara acabou de entrar e já tá, né?
Não é? Só porque vai ter que desenhar mais um.
É, né? O desenho nunca fica pronto, né?
É, exatamente.
Tem que tirar um, colocar outro.
Ah, questão.
Eu acho que é uma história muito boa, assim, se comparado com a 2, né? E é uma boa história, porque é uma história fechadinha, arrumadinha.
Exato, três edições, cara. Três edições.
É, arrumadinha e tal. Então, eu acho que vale a pena você comprar. Até que a arte também é muito bonita também. O roteiro é legal. Acho que vale a pena você comprar.
Vamos lá, continua a questão.
Não, deixa o Eric falar aí. Fala aí, Eric. Fala aí, o que você acha, tá.
Fala aí, Eric, o que você acha aí, que vale a pena ler, o que não vale, fala aí.
Ah, cara, é melhor, bem melhor em termos de material do que as outras duas Guerras Secretas, né? Porque, primeiro porque a gente já comentou que Guerras Secretas 1 foi um golpe de marketing que a Marvel teve a sorte de ter dado certo, vendeu mais do que os bonecos, A segunda foi aquele negócio. Vendeu, fez sucesso igual o filme.
Mas pelo menos a HCGTZ1 era boa, né? Dois, puta que pariu.
Não, é assim.
Em comparação
com a 2, né? Depende com o que tu vai comparar, como a gente tava falando antes. Mas é um material clássico por ter marcado história, né? Agora, o Guerra Secreta, em termos de trama, eu acho que já é uma trama, como tu falou antes, é uma trama mais certinha, mais direcionada, é um suspensezinho legal. É, não é uma coisa assim, vai mudar o mundo, é a minha melhor leitura, mas é um negócio que dá pra ler tranquilo, cara. É legal, é mais bem construído do que as outras duas tramas, e eu acho que dá pra ler. A arte é de primeira.
Não tem diálogos bobos, né?
Não tem diálogo, assim. É direto no ponto, isso mesmo, cara, direto no ponto. Não é aquela trama que te enrola pra te segurar lendo.
Não é que nem as outras da Guerra Secreta 2, por exemplo, que eles criavam um monte de algo inútil, porque o escritor não sabia o que fazer. Então ele botava umas coisas, né? Na Guerra Secreta eles falam como se fosse mesmo real, assim. Chega assim, pô, que porra é essa, né? Tal. Uhum. Não é que nem a Guerra Secreta 2, que eles enrolavam muito porque o escritor não tinha ideia do que ele ia fazer.
Tá, mas então estamos discutindo a
questão da saudade. Vamos agora para a última Guerra Secreta, Richard. Que passa 3 horas.
Richard!
Richard?
Oi.
Obrigado.
Oi.
Consideração. Oi. Aí.
O que você acha dessa Guerra Secreta?
O Richard deixa a gente preocupado.
Eu achei, cara. Apesar dela ser meio bem escrita.
Desculpa, Richard, tu deixa a gente preocupado porque a Caroline, pelo menos, a gente ouviu o ronco.
Não, tô dormindo não. Cara, apesar de que eu tava no mudo mesmo, eu não tava conseguindo tirar.
Ah, tranquilo.
Apesar de eu achar bem escrita essa saga, né? Até mais bem escrita do que as outras, mas sei lá. Eu acho meio bosta, assim, porque a história é bem escrita, mas não é nada que na época não tivesse rolando, assim, várias revistas, esse negócio de espionagem e tal, a Shield ter coisas escusas e não sei o quê. E acaba que, com a Guerra Civil, que foi logo depois, diga.
Vale a pena gastar o dinheiro pra revista? Pra você ler?
Cara,
os 32
pra mim valeu, porque eu li emprestada, né? Não. Quando eu li emprestada de um amigo, né, já não valeu muita coisa. Porque, tipo, não era divertida, porque pode ser as outras duas, pode ser uma bosta, mas são divertidas. Essa daí, sei lá, tem uma história bem feita e tal, mas não diverte assim, não tem umas porradas assim tão legais. Aí,
a única é diferente, Richard. No estilo do Capitão América nessa fase do Brubaker ali. Aquele negócio.
Sim, cara,
um pouquinho
tava
mais
naquela
sério.
Pegada mesmo.
É mais naquele. É o mesmo não, tom. Mas, é o mesmo tom.
Se você for comprar.
Mas isso.
Você compra R$10.
Tá, deixa o Richard falar, porra, tá na vez dele.
Não, exatamente por isso, por exemplo, nessa pegada do Capitão América do Brubaker, a Guerra Civil que veio logo depois, são sagas com o mesmo tom, que saíram praticamente na mesma época e que são muito melhores, entendeu? Essa saga não diverte tanto assim, a história não é, assim, é bem feita, mas não é assim um primor, assim, nossa, que história definitiva, que grande saga que vai marcar as próximas décadas, e não tem consequência nenhuma além do Nick Fury deixar de ser diretor da SHIELD e entrar a Maria Hill para ninguém levar ela a sério, né? Que como ela mesma tinha consciência, existiam pelo menos 7 pessoas mais qualificadas do que ela para dirigir a SHIELD na saída do Nick Fury, como ela mesma
ela
fala várias vezes.
Ela era muito pau no cu, né? Durante,
na época que ela foi diretora. Pois é. Ela queria cagar na cabeça de todo mundo, mas ela não tinha moral para isso, né? Então, sinceramente, apesar de ser bem feita, apesar de ser bem desenhada, mas para mim é uma saga esquecível. As outras que são piores, muito piores do que ela, mas são bem mais marcantes.
Sim. Só uma pergunta aqui, tem um outro ainda?
Tem o atual agora, Guerra Secretas agora.
E esse aí é doido.
Calma, atual, que só o questão tá lendo.
E aí, galera, esse tem mais um Guerra Secreta nova,
vamos falar muito brevemente, porque ainda não terminou, né?
Sim, quem tá lendo aí, dá um parecer aí, superficial, sobre essa nova versão?
Bom, cara, você sabe que o Thanos, essa galerinha muito louca, né, da Cabala, esse pessoal aí, eles estavam destruindo o universo, né, da Cabala do Namoro, essa Ilus Illuminati, né? Uhum. Eles estavam destruindo o universo para manter o universo meio funcionando, certo? Só que deu uma merda tão grande que começou todos os universos a morrerem. E eles estavam achando que o universo podia acabar. Só que novamente Doom, por algum motivo, roubou o poder, parece, do One Above All, do além, de Deus.
Caramba, do mais foda que o Beyonder.
É, mais foda que o Beyonder. Aí ele roubou e ele criou um universo, um mundo, onde ele reuniu todos os universos alternativos. E ele chamou novamente de mundo de batalha, porque ele não
onde... sabe fazer. Questão, só rapidinho. Fala. Onde ele reuniu o multiverso?
Foi, exatamente. Ele reuniu cada...
Cada parte do planeta é de um multiverso diferente.
Como cada história do multiverso se passa em Nova York, ele reuniu várias versões de Nova York, que é a única cidade que importa. É. Então, aí o que acontece? Ele reuniu o sobrevivente de cada multiverso ali, e o mais bizarro foi que o Doutor Estranho, não sei por cargas d'água, deu a ideia dele ser Deus. Porque o Doutor Destino disse que o único cara que poderia ser Deus seria o Doutor Estranho. Só que o Doutor Estranho não quis que ele fosse. Não me pergunte por quê. E aí ele perdeu o olho de Agamotto, e o Doutor Destino criou um novo olho de Agamotto pra ele. E aí ele pegou todos os Thors dessas realidades e criou a Tropa Thor pra ser a polícia dele.
Tropa Thor.
E aí, exatamente. E aí o que acontece? Só que alguns sobreviventes do universo estavam numa nave criada pelo Red Richard, e essa nave não foi afetada pelo poder do destino. E o poder do destino apagou a memória de todos os outros antes do novo mundo ser criado. Tá entendendo?
A nave, talvez eu esteja errado, mas ela tem o mesmo formato do aparelho que levou os caras lá pro que o Beyonder fez pra levar os heróis, né?
Sim, é uma coisa.
O mesmo formato.
E aí o Red Richards, ele descobre tudo e tal, a Fênix aparece, e todo mundo, em cada mundo, tá tentando, derrubar o destino. Mas eles têm noção que o destino é muito overpower, né? Tem um mundo futuro imperfeito, só que cada mundo é uma versão diferente, porque o destino alterou as memórias, né? Pois, no mundo do futuro imperfeito, quem eles chamam pra derrotar o maestro é o Coisa, só que é uma coisa diferente, é o Coisa do General Ross. General Ross que é o Coisa.
Caraca, daquela história que o... Nossa. O... Caroço, daquelas histórias do que aconteceria assim, né?
Exatamente.
Merda.
E aí eles reúnem lá, e o que eu acho mais louco é o Ciclope como Fênix, todo mundo achando que ele tinha uma chance de derrotar o destino. E aí você quer que eu vou contar o spoiler, porque todo mundo já sabe, vazou a internet e tudo.
Não, pode contar.
Que ele quebra o pescoço do Ciclope Fênix, cara.
Caralho.
Tipo, no maior estilo assim, eu não tô nem aí. Isso é um merda.
Ele fez o chifre do Ciclope crescer a um ponto que a cabeça não aguentou mais e quebrou o pescoço.
Pois é, e eu fico espantado.
Porque tem umas soluções criativas.
Eu fico espantado que o maestro, ele acha que pode deter o Dr. Destino. Só no sonho dele mesmo, né? Esse poder todo aí. E é isso, né, cara? E eu. A parte mais decepcionante dessa saga foi que eles não aproveitaram o universo 2099. Eles criaram uma outra versão do universo 2099. E trouxeram, não sei porquê, o Hulk 2099 pra esse universo.
Ah, bicho.
Que é o pior personagem do universo 2099, eu nem entendo porquê.
Depois do Ravage?
Ravage é uma criação de Stan Lee.
É porque eles confundiram, confundiram o Hulk 2099 com o Lagarto.
Então, e nesse universo 2099 tem a Capitã América, que é aquela personagem patriota lá que aparece naquela realidade alternativa da Garota Aranha, né?
Pois é a Sonho Americano, né?
Sonho Americano, só que ela é Capitã América com esteroides. E deu uma polêmica nessa época, porque dizia que a Capitã América tinha esteroides e tal, não sei o que, isso é ruim pra cabeça. Mas o Capitã América não usa esteroides, porra!
Pois é.
E aí o Miguel O'Hara é o chefe da equipe. Miguel O'Hara, só que não é Homem-Aranha. Né? Só que não é Homem-Aranha.
Porra.
E essa putaria aí toda só. Ninguém sabe o que tá acontecendo, porque tem várias versões de cada personagem. É uma putaria só. E eu não sei pra onde vai essa saga, não. Vai ser tipo assim. A proposta dela é ser tipo uma crise das fintas terras, que é matar todo o excesso, né? E manter só os personagens fixos, né?
Ei, aí quais são os universos que tem nessa. Que compreendem a saga?
Cara, até um monte de universo. Tem o Futuro Imperfeito, como eu falei, o 2099. Tem o aquela. Não tem aquela fase que o Magneto é o rei de Genosha?
Dinastia M.
Tem lá.
A era do Apocalipse.
Era do Apocalipse.
Dias de um Futuro Melhor?
Tem Dias de um Futuro Esquecido também. Tem uma porrada de tem até o universo do Gartienes, que é um cara que é da Segunda Guerra, que ele tem um aviãozinho na Segunda Guerra, que ele para num universo que tem dinossauros.
É onde vivem os monstros, é isso? Parece que é mais ou menos assim.
Exatamente. Aí o.
Tem o do Planeta Hulk.
Planeta Hulk.
É o Capitão América e o dinossauro demônio lá.
O dinossauro lá, que é o melhor amigo dele, que é criado desde filhote. O Capitão América. Tem um monte de universo.
Universo Ultimate, né? Só pro Miles Morales vir pro universo normal.
Exatamente, só que o Tony Stark fica puto com a versão dele.
Chupa, pô. Com a versão dele alcoólatra.
É, exatamente.
Tem o universo aquele do Neil Gaiman.
É, tem o universo lá do Capitão América.
1602, né?
Tem todos os universos ali, uma putaria sem limites.
Tem do velho Logan.
E ele fala assim, Destino não precisa de ninguém, mas ele criou várias concubinas da Sue Richards pra ficar lá.
Mas rapaz.
E na época que eu li esse 1602, né, com o índio louro, que depois se revelou o Capitão América. Pois é, o Rogers. Pois é, exatamente. Eu fiquei imaginando, porra, será que o Neil Gaiman assistiu Uga Uga?
Uga ou Kubanacani?
É Kubanacani.
Não, ele assistiu Uga Uga porque...
Não, era antes, pô, Uga Uga.
Ele assistiu Uga Uga porque ele quer o Tatuapu, que é tchuk-tchuk em você. É. Dá uma espertada no peito da mudada, Daniele Vinci.
Pô, na época que ela era boa, hein?
Ô, Daniele. Mas alguma coisa aí a dizer sobre essa fantástica minissérie aí?
Cara, ela é muito bem desenhada, mas tirando a parte do Futuro Imperfeito, que é escrita pelo Peter David, que ele consegue tirar uma boa história de uma merda dessa, né? Do coisa. Pintando maestro, eu não vejo assim muitas histórias que dê vontade de acompanhar, não. A única história que eu fiquei com vontade de acompanhar foi essa do maestro.
Pô, porque... tem a do Deadpool também.
É, Deadpool, né, indo pra Guerras Secretas.
Pras guerras originais, né?
As originais, e dizendo que todo mundo esqueceu dele, mas que ele tava lá. Que
ele tá com o símbolo do Demolidor na roupa, né, cara?
E outra coisa, ele pega um dos escudos dos bonequinhos de Guerras Secretas, que lá tinha um lugar com escudos, né?
Porra.
Aí ele pega e bota pra ele o escudo fala com ele, uma putaria só. E a mulher lá que cura todo mundo, cura ele, e ele é um cara de bigode.
Ah, é verdade. É nessa daí que o homem absorvente tenta se pega nele e fica com o câncer dele, pô.
Exatamente. Era nada a ver, né? Puta que pariu. Isso aí, mas isso aí, né? Essa putaria só aí.
Não falei mal do Deadpool, que tem membros do site que gostam dele, que acham altamente engraçado.
Não fale mal do Deadpool, porque o Deadpool agora vai ter 5 revistas, se vacilar vai ter 6.
Ele foi criado pelo Mestre
Supremo. Vai ter o universo cinematográfico.
Só dele.
Vai ter o universo cinematográfico do Deadpool.
Vai ser o Deadpool verso.
Então, galera, é isso aí. Estamos chegando ao fim dessa proveitosíssima discussão sobre Guerras Secretas, não é? Alguém aí tem alguma consideração final, alguma coisa a dizer? Vamos lá. Richard, fala aí.
Eu queria falar, não sei se foi mencionado na hora que eu tava estendendo roupa no quintal, que lá no... Teve um dos arcos do Marvel Illuminati, né, em que justamente os Illuminati, eles redescobrem o Beyonder em algum lugar, né?
É que
se descobre que ele era outra... Pois é, que ele era fodão porque ele era um mutante que foi exposto às névoas terrígenas.
Ele era um inumano mutante, né?
É uma história visionária. Exatamente, é um mutante. Previu o futuro do universo Marvel no cinema.
Olha aí. Vejam vocês. Pois é, então aí, tanto que eles vão lá.
Isso acabou tipo, rebaixando, né, cara? Porque se tu pensar que olhando as duas primeiras sagas, pensar que ele era. É porque ele não era uma divindade, é isso aí.
No início ele era uma divindade, depois descobriu-se que ele era o espírito vivo do cubo cósmico, porque quando um cubo cósmico era criado, ele criava uma entidade viva. Essa foi a segunda explicação dele. Agora ele é um mutante barra inumano, né?
Que é onde... É uma maneira da Marvel, tipo, foi o que a gente tava falando antes, né? É voltar atrás, porque é complicado também, né, cara? Jogar um personagem que, da maneira como foi jogado, ele foi lançado em Guerras Secretas, ele era praticamente o personagem mais ferrado da Marvel, vamos dizer assim, o vilão mais ferrado da Marvel. Sim.
Até
foi uma maneira dos caras voltarem o negócio.
Ei, Eric, até um tempo atrás, cara, o tempo atrás que eu falo, tipo, 1995, quando você fazia esse tipo de...
Tem gente que nem era nascido nessa época.
Olha aí, ó. Até as conversas nerds eram assim, cara. Quando você fala, fulano é mais forte que tal, fulano não sei o que, não sei o que. Mas eu quero ver ele vencer o Beyonder. Aí pronto, a discussão acabava ali.
Sim, só que agora a discussão vai acabar porque o Richard tem que falar. Fala aí.
Fala, Richard.
Pois é, que aí eles descobrem, né, que o Beyonder voltou, descobrem que ele é um mutante barra... Mutante barra inumano, né? Ou seja, é um personagem... É um jogador apelão de RPG, né? Que misturou dois modelos. Pois é. E aí, então, então a história é justamente eles indo lá evitar que o Beyonder venha pra Terra de novo, né? Uhum. E evitar que ele fique fazendo merda, alterando o universo e tal. Aí é um namoro que...
Aquele brinque de RPG mortal com o herói da Terra.
Ele é tipo aquele homem impossível, cara?
Pois é. E aí quem bota moral nele, no final de tudo, é o Namor. É o Namor, né? Porque chega lá e diz, olha, o Raio Negro, se você é inumano, o Raio Negro é teu rei. O teu rei não quer que tu venha pra Terra, então tu não pode vir, tem que obedecer teu rei. É o Beyonder, ele bota o rabinho e diz, tá bom. E aí, no final, ele cria um mundo só pra ele, não, ele mistura todos os heróis, todos os vilões.
É, fica brincando lá pra sempre. É legal, Richard, quando perguntam pro Raio Negro, né? Raio Negro, porra, pessoas se consumindo durante o negócio das terras ferígenas, porque você nunca soube, né? Aí o cara assim, aí o Raio Negro olhou, aí o cara falou assim, ó, o Raio Negro está dizendo que acontece, mas não era sua conta. Aí depois assim, mas, poxa, você nunca pensou se tem mutantes ou não, não sei o que. É engraçado que, porra, né? De um monte de gente sumindo ali, né? Ninguém nem sabendo, né?
Porra. Sim, já que tu tá falando aí, fala aí.
E daí...
Ah, vai, continua aí.
Não, só uma coisa, só pra encerrar. Não, só uma coisa pra encerrar. Então dá pra ver que com esse arco dos Illuminati, a Marvel chupinhou duas sagas, né? A Inhumanity e essa atual Guerra Secreta. Vejam vocês.
Ela chupinha ela mesmo.
Aham, chupinhação sem final. Vai, fala aí, questão.
Cara, eu acho assim que essa última. Como eu falei, né? É melhor o Eric falar, porque eu já falei que eu acho essa saga muito bem desenhada, mas é muito mal escrita, tirando o arco do Futuro Imperfeito, tendo Guerra Secreta de novo aí.
Puta merda, cara, agora que eu lembrei. Tem mais dois universos nessa última saga aí.
Deixa a questão acabar que tu fala.
Foi mal.
Tá.
Pode falar, vai, Kikas, fala aí.
Vai, fala logo aí, tua consideração final.
Tá, duas coisas aqui. É a do X-Men 1992, que é aquele pessoal lá. Tem a Jubileu na equipe, do desenho dos anos 90, e tem o do programa de extermínio, que é um dos piores desenhos de todos. Os desenhos lá são horríveis, cara. Parece que o cara botou o carbono em cima e foi copiando.
É do Greg Land.
Nossa senhora. E nem é do Greg Land, cara.
Tem o Dini no programa de extermínio.
Pois é, só que, cara, se tu for olhar lá, tava vendo a revista.
Deixa eu lembrar aqui, cara. Pode falar. Deixa ele continuar, cara.
Aí pra gente finalizar essa
É porra, desenho cara. Copiado, cara. Tá horrível. A gente pode falar depois. Outra coisa aqui é que o nosso novo estagiário aí, ele já furou com a gente, tá dando desculpa besta aqui, tá?
Ah, tá bom. Pra usar dos outros, né?
É. Não.
Vai, Eric, fala aí sua consideração aí.
Bom, cara, eu acho que 30 anos de saga tem que ter respeito. No mínimo, o pessoal procurar conhecer, né? Tirar suas próprias conclusões. A gente tenta lidar da maneira bem-humorado também, trazer um pouco do que a gente viu sobre tudo isso, mas eu acho que é legal a parte nostálgica, ver que isso está sendo revisitado, é porque tem uma importância histórica para Marvel, tem uma importância histórica para os quadrinhos no geral, né, como a gente falou. Então acho que é isso aí, cara, o pessoal tem que procurar conhecer coisas antigas também e ver os materiais que foram lançados antes, que acabaram cimentando o caminho para que a Marvel que a gente conhece hoje, que provavelmente muitos novatos conhecem pela Marvel Cinematic, aí acabem conhecendo quais são os primórdios da editora, descubram aí que tem bastante coisas pra gente se divertir, né, cara? Porque também não adianta olhar isso aí com olhos tão críticos, porque são histórias de uma época totalmente diferente da que a gente tá vivendo hoje. Mas, cara, é isso aí, e espero que o pessoal tenha gostado do podcast.
Eu devo dizer que eu não li porra nenhuma, e passei o podcast todo vendo o catálogo da Hermes aqui na parte de lingerie, rapaz. 2015, a nova sensação aí. Valeu, galera. Vamos lá pra parte de recadinhos e... Recadinho não, cara. De comentários.
De novo?
Sim, sobe a música. Começa aí pelo
grande
comentários aí.
É que na nova revista do Deadpool e do Cable, né, que foi anunciada, mais uma, né, do Deadpool, o Bob Abode falou: se um filme influencia os quadrinhos, imagina, por que não um trailer? Marvel visionária. Aí o Sopiro Omni-Man comentou assim: qual a novidade? Já lançaram uma revista pro Spider-Deal só porque o pessoal gostou do design dela. Marvel e DC estão jogando qualquer coisa na parede e vendo quais colam. Se não coloca, cancela ou relança como número 1. Aqui no TV Cultura pode acabar, né? Que é a matéria falando que a TV Cultura já tá em quase falência, né? Porque ninguém assiste, porque ninguém gosta de cultura, né? Nesse país. Aí o Zé de Pego comentou aqui: é realmente triste. Espero mesmo que a TV Cultura se recupere.
Passava Rá-Tim-Bum,
passava Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, várias coisas bacanas. Aqui no piloto do Lucifer, né? Que eu comentei que é uma merda, né? Não sei se vocês concordam, né?
Eu assino aí embaixo.
Aí o Zé Desemprego comentou assim: eu devia falar com a voz da Borghetti. É uma merda. Realmente.
Não tem eu como... imaginei isso com a voz dele.
Realmente não tem como, assim, o Lucifer que sai à noite pra encher a cara e pegar uma mulher, se sentir culpado porque uma mulher morreu e resolveu caçar as pessoas no mal. Realmente, tudo a ver. Eu vou deixar para os coleguinhas para não se estender muito aqui.
Sim, sim. Uma hora foi foda.
Fala aí.
Vai, Quincas.
Pois é, aqui no post da Toei sendo Toei, né? Que estão falando da, entre aspas, qualidade do novo desenho Dragon Ball aí. O Zé Desemprego, cara, eu vi os prints que o Igor colocou aí e, porra, eu concordo com o Zé Desemprego, cara. Ele botou aqui que o rosto do Goku parece desenho daquele seu amigo que acha que manja de desenho, mas não manja porra nenhuma. Aqui no do podcast,
cara, o Renan calma. Olha, oi. Tem um cara aqui que veio defender o desenho. Você devia ler aqui.
Eu tô certo.
Se quiser, eu leio, senão...
Lê aí, então.
Tem que entender como funciona a questão do tempo também. Pelo menos em mangá, pelo que entendi, os mangakas desenham capítulos semanalmente. Por isso, alguns têm uma qualidade um pouco inferior. Um pouco inferior!
Nossa.
Cara, não consigo ler depois disso.
são dois parágrafos grandes, não dá.
Ele fala assim: um capítulo pro outro, vídeo de Tokagashi, e não sei o que ele falou aqui, que eu não entendo japonês. Ou até vivem dando hiatos, ou adoecendo, graças ao ritmo do cinema de trabalho. O tempo realmente atrapalha o traço desenhista. Aí ele começa a falar vários exemplos, mas, cara, é um filme, cara.
Sim, e não devo dizer que o Togashi. Devo dizer que o Togashi não fica doente, não. Ele é um vagabundo mesmo, esse filho da puta. Ele fica jogando em vez de fazer a merda do mangá. Ah, ele é um puta.
Olha aí. Na cabeça desse cara, quer dizer que o autor faz desenho por desenho, frame exatamente, por frame, que vai virar o anime, é?
Exatamente, é.
É isso mesmo?
É, segura a cabeça dele, ele espera.
É porque no anime só tem um nome de autor, né?
Pois é.
Então quer dizer que é o cara que desenha tudo, né? Ele desenha o mangá.
É o mangaká, é o animeká.
Ele faz o capítulo da semana do mangá. Pois é, anímica, exatamente. Ele vai lá desenhar tudo.
Lava a roupa, lava a louça.
Aí ele fala, não, coitado do desenho, do autor.
Faz a colorização, né?
É coitado do...
Na fase do sushi.
É coitado do autor, faz tudo e vocês ficam reclamando, ele não dorme, não vive.
Pois é, qual é o nome desse indivíduo aí?
É, eu já até saí daqui, peraí, deixa eu voltar aqui. É o, negócio de... que tem a foto do Marcelo Tais, olha só como é um cara... É o... Vem aqui, tirar. O velho Laser Martins.
Puta merda. É o cara do... Ai, ai.
É isso aí.
Tá, vai, continua aí, Quincas, acabou os teus comentários.
Beleza, continuando aqui. É, no podcast lá do CineGB, a gente teve um comentário ilustre aqui do Renan Shin, né? Isso foi totalmente, não foi arbitrário, tá, gente? Tá aqui, ó. Melhor podcast do mundo, ponto de exclamação. Aí o Richard Pinto coloca aí, você podia experimentar participar dele um dia, né? A Sandra deu uma risada aqui e o Renan deu uma justificativa capenga. É, só que hoje a gente percebeu que realmente ele até tentou participar, né? Mas quando começou a gravar, ele caiu. É, o outro aqui é do novo Quarteto Fantástico, que não é tão fantástico, né? Do Todd.
O Todd foi criticado, né? Tava na exatamente. Internet. Porque ele tenta passar para os kits. Aí todo mundo dizendo, você pagaram até o HQFã para falar bem. Aí eu falei assim, não, eu botei o meu post, né? Se criticando, né? Para ver que a gente tem várias opiniões aqui dentro do site, né?
Aham.
Uhum. E se alguém recebeu, só foi o Todd.
Ou só uma parte da galera. Pois é.
Quem,
galera
quem leva
o dinheiro? Né?
Quem leva a sério as coisas que o Todd fala, né? Mas mesmo assim, o Oliver Queen, até porque o Todd reclamou aí do dinheiro que ele gastou lá e tal, o Oliver Queen tá falando aqui, Todd, com a grana do ingresso dessa bomba e de gastar pro bonequinho do Dick, amiguinho, ele só fez esse post pra mostrar o bonequinho que ele comprou. Ele tava enchendo o saco da gente a semana todinha mostrando aquele boneco. Ele tá aqui, ó, além de gastar pro bonequinho, aquele viadinho, daria pra ter ido no Brega do Jorge, que valeria muito mais a pena.
O Todd foi ao cinema e não sabia se o Stan Lee apareceu ou não. É incrível. Você viu? Aí inventou. Stan Lee, ele aparece? Eu não vi.
Onde ele estava, amiguinho? Onde ele estava?
Meu Deus do céu.
Se fosse em outro site, ele estaria atrás do Todd.
Sim.
Mas não é. E nos melhores pais das HQs, né? O Richter Pinto falou aqui, faltou citar o mais importante, o pai de família. Sempre saboreando um suco de laranja e trazendo a peça que você queria. Não é da HQ, mas o comentário é legal.
Sim, é um mito. É um mito transmídia.
Exatamente.
Sim. Acabou?
Acabei. Pode trazer a conta aí.
É, beleza. Richard, tem algum comentário aí?
Eu vou ler alguns do Facebook aqui, que nossos curtidores fiéis estão se superando.
Sim.
É, no post, né, que é uma charge em referência ao já citado filme do Quarteto Fantástico, né, que aí tá a Terra, um braço se esticando com segurando do bilhete. Cara, nem vem. O filme é péssimo. E só aparecendo um pedacinho da prancha do surfista prateado, né? Tivemos o comentário do Ítalo Ferrer. Deixa o Galactus comer a Terra desse universo.
Mas?
Se quiser, eu falo aqui.
Não, tem a ver com o Richard.
Se não quiser, eu falo também.
Cara, o Richard caiu.
Eu vou falar. Foi
isso, cara. O Galactus comeu lá.
Eu vou comentar aqui sobre.
Foi falar do Galactus.
Questão me derrubou pra ler. Eita. Comentário na minha vez. Isso é uma injustiça.
É, tá bom, vai lá. Fala aí.
Então continue, Richard.
Tá me ouvindo?
Sim, continue.
Graças a Deus.
Vai, fala.
Alô?
Alô?
Oi? Richard, continue, Richard. Pode falar.
Alô, tudo bem? Como vai? Alô, tudo bem? Como vai? Alô, tudo bem? Como vai? O Richard caiu de verdade.
Deu merda.
Richard, você tá abrindo aqui o...
Tá tendo terremoto no Maranhão.
Sim, Richard, estamos te ouvindo, cara. Pode falar.
Então me derrubou pra roubar minha vez, por aúlho.
Tá bom, cara. Pode falar. É.
Tivemos um defensor do filme, o Carlos Augusto Carama. O pessoal não assistiu e já deu a sentença. Não vejo coerência nesse tipo de atitude. Mas cada um é cada um, né?
O cara veio aqui porque ele não leu o nosso postagem, que já fez dois reviews sobre o filme. Ele nunca disse que ninguém viu o filme, né?
É um
juvenil.
Pois é. É aquela história, né? Os haters estão aí mesmo. Aí o... No outro post, né, que o compartilhamos, o Ivan Lins bolado com a geração Leite com Pera, que é aquele cantor, né, Ivan Lins, ficou bolado porque o, na festa de Dia dos Pais da família dele, os netos estavam todos no celular, né, pedindo nudes no WhatsApp, os netos dele entre 6 e 12 anos. E não estavam brincando, não estavam confraternizando com os parentes, né? E aí ele ficou bolado e a gente compartilhou. E aí o João Castanhon, né, também conhecido como Denada, se mostrou um hater da MPB, né? Ele comentou: chato pra demônio, não queiram ouvir ele falando. É que o Denada conhece o Ivan Lins?
É, amigos famosos. Se o Ivan Lins fosse meu pai, eu ia ficar ligando videogame também.
Não, eu vou dizer agora. permitam-me discordar de todos os senhores. Vou dizer uma coisa: Ivan Lins, pra quem não conhece, ele é o artista brasileiro mais gravado no mundo, mais gravado no planeta.
Olha, temos um fanboy do Ivan Lins.
Não, cara, o Ivan Lins é um gênio, cara, é um gênio. A trilha sonora do Criança e Esperança é do Ivan Lins. Depende de Nós é do Ivan Lins, cara.
Ah, então é ele que eu tenho que culpar?
Nosso Tempo, também, que é uma trilha sonora famosa que a Globo usa em quase tudo.
Então é ele que eu tenho que culpar?
É do Ivan Lins. Não, cara, é o seguinte...
Não, Eric, agora sobre Criança e Esperança, tem uns 8 anos que eles não usam mais essa música, viu?
Não, mas eu tô dizendo assim, que o pessoal pode até achar que não conheça, mas alguma coisa já ouviu do cara. Mas, assim, é um artista genial do Brasil. Genial, cara, tá? Ele tá entre os top 10 de todos os tempos do Brasil, cara. É um artista conceituadíssimo nacionalmente e internacionalmente. Tanto que é o artista mais gravado do Brasil no mundo. Isso não é brincadeira,
isso
cara.
Isso não muda o fato de ser um cara chato.
Não, cara, na verdade, é uma geração diferente, né? A mesma coisa, isso acontece, não sei se com teus pais, mas deve acontecer aí com muita gente. Os pais devem falar a mesma coisa, cara, porque foram criados em outro, tiveram outra criação, não tiveram o contato que a gente tem com tecnologia. É diferente, cara, sabe? Ou tu acha que é comum pra um pai, pro teu pai, por exemplo, ficar até 2 horas da manhã gravando um podcast? Não é,
não,
cara.
Mas meu pai conversa comigo tranquilo, né?
Eu só acho isso, é diferente. Daí não dá
pra... Tá bom, é que eu já sei que você gosta de mãe.
Hoje em dia a gente defende os caras.
Faz um podcast Valins aí.
E fala do Hermeto Pascoal também, que a gente
esquece. Não dá pra atrelar uma coisa da outra.
Tá.
E o artista com o que ele tá falando com relação à família dele. O cara que critica ele falando com relação a um pensamento pessoal dele com relação
uma
à família dele.
Uma ameaça foi detectada.
Lado artístico,
tá bom, cara.
O cara tá sendo ignorante, cara.
Tá, né? Certo, cara. Parabéns.
Não leve a sério o comentarista da internet.
Tá certo.
Tipo, não leva ninguém a lugar nenhum. Querer que ele morra, assim?
Olha.
Isso aí não pode.
Só faltou falar que é que eu morro, né? Daqui a pouco. Mas fala aí, Richard, fala aí.
O Questão vai receber uma carta do correio, aí quando ele abrir, vai ter um pó branco dentro.
Tá, deixa o Richard continuar, porque ele tem que acabar de ler, pô.
Cara,
vai, Richard, continua aí.
Obrigado.
Tá bom, Eric, deixa o Richard continuar.
Sim, Eric. É que senão a gente não vai sair daqui hoje, cara.
Não alimentem a treta. Deixem pra processar o Denada lá no lerpg.com.br.
Isso.
Aí no compartilhamento do post sobre a Toy cagando no Dragon Ball Super, tivemos também o Eric Gabi, né, defendendo Dragon Ball, né? E aí ele: pô, eu vejo todo mundo criticando, mas sempre usam o mesmo frame. Foi tão ruim assim? Só que outros leitores, né, como por exemplo Daniel Balague de Oliveira, acharam uma bosta também, né? Eu que estava pagando um pau para a qualidade dos primeiros episódios, fiquei absurdado por tamanha falta de capricho desse, e justamente numa luta tão importante. Foi a mesma coisa que eu falei, né? Na hora que era simplesmente o Goku e o Piccolo aprendendo a dirigir, era o traço foda 3D lá em Dragon Ball Z, né? No episódio que era a primeira transformação em Super Saiyajin 3, ou a primeira fusão do Goten com o Trunks, aí era o traço de bosta, né? E o Narciso Gomes de Souza sintetizou toda a discussão sobre essa arte, e eu vou usar esse comentário dele para encerrar minha participação. Ai, meus olhos!
Muito bom.
Eu só tenho um comentário a fazer aqui do Facebook.
Vai, rápido.
Que a Maria Luísa Ferreira e o Augusto Dedek Schitter, eles fizeram um chat aqui na postagem que eu fiz sobre o clipe de uma confraternização que teve nos Estados Unidos de cosplayers. E aí o Augusto fala: será que é permitido um homem se casar com o clipe? Aí a Marisa Luísa Ferreira fala: se esse vídeo fosse uma pessoa, ela me escolheria pra casar, porque tem uma pepé que você não aceite. O nosso livro dos leitores.
Tá certo.
Aí, e quem disse pra ela que clipe necessariamente é peca sexual?
E o Augusto comenta: ah, e se ele for o fêmea? Ele não vai gostar da sua pepeca. Aí ela comenta: se ela for fêmea, eu faço ela virar lésbica.
Nossa. Tá certo.
É o nível dos leitores aqui do... Parabéns.
A mão da lamentabilidade chega a tremer.
Oh, como o nosso querido Eric não tem um comentário, eu vou só ler mais um aqui, que é o comentário do Bob Balburdia, que ele botou aqui: o link do podcast tá levando pro tal de mais receitas e não sei o quê. Aliás, parece que todos os links dessa porra levam pra esse blog. Aí o Richter Pinto bota aqui: olha aí, você fica entrando nesse site que não deve, enche o computador de vírus e dá nisso. Aí o Bob Balburdia, né, tem a sua réplica aqui: o único site impróprio que eu visito é o HQFan. E com isso eu finalizo a participação aqui. Agradeço a participação aí da galera. Obrigado, Eric.
Valeu.
Valeu, Richard.
Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, Quincas.
Valeu, pessoal. Ouçam sempre, tá?
Valeu, Questão.
Valeu, pessoal. Sem tretas, paz e amor.
Isso aí. Até.
Canta, dança, sem parar. Sobe. Porque isso não é natural. Saio, saio, fala alto, dá um grito forte quando queira gritar. É saudável, relaxa, te recupera e faz bem na cabeça. Por isso canta, dança, grita, oh, oh, oh. Vai à frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modere, tudo isso é paz. Deixe que a mente se relaxe, passa o que mandar o coração. Por isso canta, dança, grita, oh, 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 oh. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Sobe, desce, vive, corre, pula como eu. Oh.
deixar a vida pra depois. Não precisa mais o mundo gira, o tempo corre, nada vai te esperar. Entra de cabeça no teu sonho, só assim você vai ser feliz. Por isso que